Bom que já deu para chorar agora, eu não preciso chorar durante a mensagem, né? Que é sempre uma vergonha. Mas eu queria compartilhar rapidinho com vocês. Na verdade, eu não tinha nada muito extenso assim para falar. Eu queria mais fazer uma reflexão mesmo, porque Deus tem me incomodado bastante. Essa semana foi um pouco diferente nesse sentido. E foi bem legal as meninas que estavam participando ali. Quem que estava das meninas que estavam ali no Aê! Foi bem gostoso, a gente reuniu as meninas hoje, antes do culto, e eu até conversei depois com as meninas que estão puxando na liderança, que eu falei mesmo para a Lana, falei, Alana, cadê a Lana? Está lá atrás, ela estava quase fugindo, porque ela, gente, não estou brincando, ela vai ser testemunha, e as meninas que estavam assistindo também, que o que Deus colocou no meu coração, e eu creio que foi Deus, foi o que Deus colocou no coração dela, e ela falou aquilo lá, e eu vou praticamente repetir o que ela falou aqui, porque é bem gostoso ver Deus trabalhando de uma forma inacreditável. Então, eu queria mesmo que o teu coração ficasse bem sensível. Esquece se eu falar alguma besteira, alguma coisa que você discorde. Tenta usar aquilo que Deus tem para falar com você. Quais são as palavras que Deus tem colocado no seu coração? O que é que Deus quer transformar? Porque Ele tem falado que quer trabalhar. E ele está fazendo coisas e fale assim para Deus. Eu não quero ficar de fora. Porque ele vai fazer. E ele tem feito. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Êxodo. Lá no comecinho, no capítulo 3. Fazer que nem o Rômulo. Quem achou faz, uhul! Nossa, ninguém fez. Se fosse o Rômulo falando, vocês iam responder, né? Êxodo 3. Agora não perguntei. Deixa aberto aí, eu quero fazer um overview e daí a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. Que é só porque eu usei a palavra em inglês? A gente tá treinando, né, amor? Vamos lá. Moisés era um cara que, nesse momento, estava pastoreando algumas ovelhas. E naquela época, naquela fase, os israelitas estavam passando por uma opressão. E eles estavam como escravos no Egito. Todo mundo está ligado? Sim, né? O que aconteceu? Moisés estava pastoreando e, de repente, ele, no deserto, viu uma sarça em chamas. E aquilo chamou a atenção dele, e ele se aproxima e percebe. Por que chamou a atenção, né? Porque não estava sendo consumido pelo fogo. E ele foi, se aproxima, e de repente, Deus começa a falar com ele a partir daquela sarça em chamas. E Deus começa a se abrir um pouquinho ali com Moisés e fala assim, Moisés, o que aconteceu é o seguinte, o povo estava lá orando, e eu decidi que vou fazer alguma coisa. E daí, no versículo 10, não, vamos ler o 9. No versículo 9, Deus está falando assim para Moisés. Então é Êxodo 3, 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Para aqui rapidinho. Então, o que aconteceu naquele momento? Deus anuncia que ele quer livrar o povo, e ele fala para Moisés assim, vá, pois, quando? Agora. Deus dá uma ordem para Moisés, certo? E o que Moisés responde? Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar meu faraó? Moisés, ele já começa a se menosprezar um pouquinho, né? Beleza, acho que qualquer um aqui tomaria a mesma decisão, ia ficar assustado. Meu Deus, eu sou um pastor de ovelhas e faraó é faraó. Quem sou eu para chegar até faraó? E daí, como um bom Deus, Deus responde no versículo 12, e ele fala assim, eu estarei com você, e esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, Moisés fica um pouco amedrontado e Jesus, Eita, eu sempre falo Jesus no meio de Deus, tá? Mas daí você vai entender, né? É Deus, Deus Pai, Senhor. Deus vira para Moisés e fala assim, eu vou com você. Fica de boa aí, que eu tô junto. É nós, como diz o Rômulo. Então Deus se anuncia para Moisés, ele o envia, dizendo, vá, pois agora. E daí Moisés, assustado, e Deus fala assim, não, Deus dá uma palavra para ele. Eu estarei com você. E daí, beleza, Moisés começa a fazer uma série de perguntas para Deus, e Deus começa a fazer algo que eu acho muito legal nesse texto. Depois, se você quiser ler, vai do versículo 13 até o final, acho que, desse capítulo. Deus começa a se revelar a Moisés e começa a revelar o que ele vai fazer. Deus já começa a anunciar tudo o que vai acontecer. Ele faz um... Como que é em inglês aí? Uma sinopse? Não, é tipo um spoiler. Não era essa palavra, mas tudo bem. Deus já dá um spoiler para Moisés, falando assim, ó, vai ser difícil. Faraó vai endurecer o coração e eu vou fazer umas maravilhas muito loucas que vai fazer o povo sofrer. Mas vai dar tudo certo. Deus já fala tudo o que vai acontecer. Ele faz um resumo e fala assim, mas no fim vai dar tudo certo, o povo vai sair. E ele já deu a palavra dizendo que o povo ainda ia adorar ele naquele monte. Porque ele já sabia que estava tudo sob controle. E daí, entrando no capítulo 4, você está com a tua Bíblia aí. Lê junto comigo ali, ó, Êxodo 4, o versículo 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Aí, eu concordo com Moisés que isso é bem provável de acontecer. Eu acho que você chegar para um povo que está sendo oprimido e falar assim, ó, eu vou tirar você daí. As pessoas realmente podiam duvidar, será que Deus está com esse cara? Será que não está? E Moisés estava com essa dúvida, ele estava com essa insegurança. Só que Deus começa a trazer várias coisas, ele dá alguns sinais, eu vou relembrar aqui com vocês rapidinho. O primeiro sinal que ele dá é, ele fala assim, pega essa vara e joga no chão. E a vara se transformou em cobra. E daí Deus fala assim, agora você pega o rabo na cauda ali da cobra e ela se transformou numa vara. Quando você fizer isso, as pessoas vão saber que eu estou com você. E daí Deus fala assim, e se eles não acreditarem, você vai fazer o seguinte, pega a tua mão, coloca no peito, e quando Moisés viu, a mão dele virou totalmente leprosa. E daí ele coloca a mão no peito de volta, e a mão dele volta ao normal, está curada. É mais um sinal. E Deus fala assim para Moisés, e se não acreditarem em você de novo, aí você vai pegar um pouco de água do rio Nilo e vai jogar em terra seca. E na hora que tocar a terra, essa água vai se transformar em sangue. Então Deus chega para Moisés. Primeiro ele fala no capítulo 3. Eu estarei com você. E depois ele fala, você tem 3 sinais. E daí Moisés fala uma coisinha para Deus. Está no versículo 10. 4:10, leia ali comigo. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste com o teu servo. Não consigo falar bem. Então, Moisés, ele se apresenta com uma fraqueza, uma dificuldade. Deus já disse para ele o que ia acontecer, e mesmo assim, ele começa a questionar. E Deus diz algo bem, bem precioso nesse texto, que eu vou focar bastante nessa parte aqui. No versículo 11, está escrito assim, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. De novo, Deus fala, eu estou com você. E para nossa surpresa ou não, Moisés responde assim, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Só para deixar bem claro, o próximo versículo diz assim, então o Senhor se irou com Moisés. Deus não estava muito feliz com aquilo que aconteceu. A Bíblia fala que ele ficou irado com Moisés. Ele já tinha dito que ele estaria com Moisés. Ele contou todo, deu todo o spoiler da história. Ele fala assim, eu te dou 3 sinais, e ele ainda fala, eu fiz você, eu te criei. E Moisés vem e diz, envia outro. E assim, Deus, ele tinha um propósito para usar a vida de Moisés, certamente, porque mesmo depois de tudo isso, Moisés ainda recebe Arão, seu irmão, e Deus fala, Arão vai ser o seu porta-voz, e assim vocês sabem como é que foi a história. Arão acompanhou Moisés até a morte dele, e eu não sei, não estava lá para ver como é que foi toda a situação, mas a Bíblia conta várias coisas, e às vezes eu fico pensando, será que Moisés não poderia ter vivido algo muito maior? Ele não precisaria ter um porta-voz, ele poderia ter sido transformado por Deus e completamente capacitado para falar bem. E quando eu vejo essa história, e pensando naquela questão do versículo 11, que Deus fala assim, quem deu boca ao homem, quem fez o surdo ou o mudo? Quando Deus fala isso, ele está dizendo para Moisés assim, ei, fui eu que te fiz, fui eu que te criei, eu sei das tuas incapacidades, mas eu sou Deus. Deixa eu te capacitar, e Deus fala, eu vou dizer para você o que, que você tem que falar, você não precisa nem pensar, eu falo por você, só preciso da tua boca. E Moisés, mesmo assim, ele não aceita isso. Esse versículo, quando Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, eu te fiz, eu te criei. Nessa hora, a sensação que eu tenho é que Moisés virou para Deus e falou assim, eu não acredito que o Senhor pode fazer algo. Eu não acredito que o Senhor pode me capacitar, eu não acredito que o Senhor pode me transformar, e Moisés dá um passo para trás. E pensando nisso, às vezes isso até me chateia um pouco, porque Deus diz que vai estar com Moisés, e Moisés não confia 100% nisso. Ele tem medo, e ele é inseguro, e ele pede para que mais alguém esteja com ele. A gente conhece um texto muito famoso que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Isso faz de nós criação de Deus. Ou seja, não tem nada em você que Deus não conheça. Ele fez, ele conhece. Só que a gente precisa começar a acreditar e confiar que nós somos essa criação de Deus, nós não somos o acaso, nós não a criação. Às vezes eu me questiono, isso é pessoal, tá? É coisa minha. Como eu posso menosprezar alguma coisa que Deus fez? Como eu posso não amar algo que foi Deus que fez? Ou como eu posso, às vezes, de repente pensar, eu sou um erro, eu não deveria ter nascido, eu me critico, e como é que eu posso dizer isso? Quer dizer que eu estou falando que Deus fez errado? Que Deus não acertou dessa vez? Ele errou comigo? Então essas frases, às vezes, essas perguntas, às vezes, me incomodam, porque às vezes a gente esquece que a gente é imagem e semelhança de Deus. Nós não somos o acaso, somos criação, somos a sua imagem e semelhança. E eu tenho vivido coisas assim, tratamentos de Deus na minha vida. Já ao longo de alguns anos, quando Deus começou a tratar uma questão específica em mim, que é essa questão da autoestima, onde eu sempre tive... Se eu olhar para o meu passado, assim, minha adolescência principalmente, eu vejo muitas marcas de uma baixa autoestima. Eu não sei se você passou por isso, se você passa por isso, mas existem consequências para tudo isso. E eu tinha uma impressão errada do cristianismo, que eu, como cristã, eu tinha que ser humilde. Então, eu não podia me achar. Eu não podia ser arrogante, eu não podia me sentir superior a ninguém. E parece que isso foi tão forte em mim, que eu fui para aquele extremo do eu não sou boa, eu não sou inteligente, eu não dou conta, e eu sou inferior a qualquer pessoa e a qualquer coisa. E eu vivi muito isso na minha adolescência. E isso foi tendo algumas consequências. E uma delas, e o Rômulo é testemunha viva dessa, eu, quando a gente estava no começo do namoro, na verdade, acho que foi quase todo o namoro, eu tinha muitos ciúmes do Rômulo, assim, meu Deus, era ao extremo. E eu comecei a entender a raiz de tudo aquilo. Eu não tinha ciúmes dele porque ele não se demonstrava alguém confiável. Eu tinha ciúmes dele porque eu não acreditava que eu era suficiente para ele. Então, qualquer coisa nova que surgisse na vida dele poderia ser melhor do que eu. Eu não era suficiente. E existia uma baixa confiança em mim mesma. Existia uma baixa autoestima. E aquilo foi tão forte no nosso namoro que eu comecei... Deus começou a tratar coisas bem profundas em mim, onde eu entendi que era impossível eu me permitir ser amada por alguém, qualquer pessoa que fosse, se eu não me amasse. Porque se eu não amo a mim, se eu não amo quem eu sou, eu nunca vou dar espaço para aceitar um amor. Porque eu não sei o que é ser amada. Eu não me amo. Então, eu nunca dei espaço. E foi uma luta muito grande no nosso namoro. O Rômulo foi muito paciente comigo. De tentar... Tadinho, ficava me elogiando lá, como se fosse resolver alguma coisa. Mas existia algo em mim que precisava ser tratado. Que era o amor próprio. E Deus tem feito esse tratamento na minha vida ao longo de alguns anos. Eu acho que isso começou na época do nosso namoro. E hoje eu tenho me sentido... Ai, glória a Deus, muito melhor e feliz, e a gente já vai chegar nessa parte, tá? Mas eu queria só trazer algumas consequências. Talvez vocês tenham vivido outras. A Alana hoje compartilhou com as meninas, uma das consequências, talvez, dessa falta de amor próprio pode ter sido o medo. E às vezes tem a insegurança de você... Eu vivi isso dentro do trabalho também. Insegurança de eu vou fazer uma apresentação, ou eu vou ter que falar com alguém muito acima de mim... Mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. Mas eu vou falar com o faraó? Isso é falta de amor próprio. E um texto da Bíblia, se você quiser abrir, está em Romanos 12, versículo 3. Era um dos textos que, de certa forma, eu usava da forma bem errada. Foi o que me levou a pensar em ser mais humilde. E esse versículo, ele fala assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E eu usava esse texto como a verdade para mim. Eu nunca posso me considerar mais do que eu sou. Então, eu sempre ia para o lado extremo e me considerava bem menos. Só que é legal porque o texto continua dizendo assim, mas ao contrário... Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E Deus começou a usar esse mesmo texto para me mostrar que eu estava pecando ao me considerar menos do que aquilo que eu de fato era. E essa é a verdade do versículo, eu que nunca quis ler ele desse jeito. Então, Deus tem trazido isso para muita gente que eu tenho caminhado perto, para que a gente aprenda a ter um conceito realmente equilibrado, nem mais e nem menos. Eu estava lendo esse livro aqui. Ele foi um dos livros do mês aqui na igreja, não sei se vocês leram. Ele é muito bom, eu recomendo que vocês leiam pelo menos 10 vezes, porque ele é difícil. Quem leu sabe, é muito profundo. É o impostor que vive em mim. Eu quero ler uma partezinha desse texto, só para você entender um pouquinho onde que eu quero chegar. Esse livro, o começo ele explica um pouco sobre o que é o impostor, quem é o impostor, e isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi a amar aquela pessoa que eu odeio em mim. Sabe aquela parte de você que você acha horrível? Ai, tem horas que eu sou um saco. Eu sou um saco, né, amor? Às vezes eu sou muito chata, eu odeio ser chata, mas sou eu. E eu aprendi que, em vez de reprimir aquela pessoa ruim em mim, eu tinha que amar aquela pessoa ruim em mim. Porque, afinal de contas, sou eu. O que a gente pode fazer é melhorar, né? Aquela história. Deus, ele te ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixar você desse jeito. Então, foi isso que eu comecei a entender, e esse livro trata muito bem isso. E ele tem um capítulo que se chama O Amado. E pode ser que seja um negócio muito crentez ou muito romântico, mas tenta ouvir isso para você. É Deus falando para você. Você consegue fazer esse exercício? É para você, é específico, não é para todo mundo, é para você. Beleza? Eu vou ler. O Senhor nos criou para viver em união com Ele. Esse é o propósito original da vida. E Deus é definido como o próprio amor. Viver com a consciência de ser tão amado é o eixo em torno do qual a vida cristã orbita. Ser o amado é nossa identidade, o centro de nossa existência. Não se trata de mera arrogância, uma ideia inspiradora, uma designação entre tantas. É o nome pelo qual Deus nos conhece e o modo como se relaciona conosco. Você é o amado. Deus é amor. Eu quero ler um texto na Bíblia que é o resumo disso daqui, para vocês verem que não foi só um autor que escreveu, tá? A Bíblia fala sobre isso. E está em 1 João. Em 1 João 1, versículo 14, se eu não me engano. Não, é o 16. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Quando eu leio esse confiamos nesse amor, eu lembro de Moisés, que parece que não confiou nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele, nós somos a sua imagem e semelhança. Quando a gente está no amor e a gente entende o amor, a gente confia nele. Porque você consegue ter essa relação de amor próprio. Você se ama e você entende o amor de Deus na sua vida. Uma das coisas que eu vivi muito forte nesse meu tratamento de autoestima foi o perdão. Eu, por não me amar, não aceitava os meus erros. E quando eu cometia alguma coisa contra mim, contra Deus ou contra outras pessoas, eu não era capaz de me perdoar. E uma das coisas que Deus começou a tratar muito forte no meu coração, Ele falava assim: eu, que sou Deus, que não aceito o pecado, que tenho nojo do pecado, morri por você. Te perdoei. Como é que você pode não se perdoar? Você que é impura, você que tem a natureza pecaminosa. E aquilo foi muito forte para mim, porque naquela hora foi um confronto, foi um dos confrontos da minha fé, onde eu falei assim: eu não aceitei o perdão de Jesus. Porque se eu não me perdoo, eu estou me colocando no lugar de Deus. E eu sou incapaz de perdoar a mim e de perdoar o próximo. Mas a partir do momento que eu aceito o amor de Jesus na minha vida, eu aceito o perdão dele, quem sou eu para não me amar? E quem sou eu para não me perdoar? E eu queria que você trouxesse isso para a tua mente clara. Eu não estou contando uma historinha, dizendo que Deus te ama, só porque a Bíblia fala lá em João, porque fala em 1 João 4, 7, 8, que Deus é amor. Não, Deus te ama. Ele te fez, Ele te criou. Ele te escolheu. E se você ler a Bíblia está repleta de amor, porque Deus é amor. E como que eu faço para jamais me esquecer disso? Porque eu não sei vocês, mas eu sou do tipo assim, eu sei que Deus me ama. É fato, está na Bíblia. Eu sei disso. Mas às vezes eu não sinto isso. Eu queria sentir um pouco mais daquele colinho, um pouco mais daquele cuidado de Deus. E Deus me trouxe esse versículo que está em Tiago, como se fosse um manualzinho para você jamais esquecer que você é amado. A gente leu ali o texto que o autor falou no livro lá do Impostor que Vive em Mim. Ele diz que a nossa identidade é o amado. Então, foca nessa palavrinha, identidade. A sua identidade é ser o amado. Sabe aquela pessoa que você ama mais que tudo? Deus olha para você assim, você é meu amado. Em Tiago 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nossa, dava para fazer uma mensagem só nesse texto, porque ele é rico demais. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que Tiago, ele compara o espelho à fé. Se você é aquele homem que se olha no espelho e logo esquece o que você viu, você é aquele que ouve, mas não pratica. E é muito louco isso daqui, porque eu fiquei pensando hoje, enquanto eu tinha preparado a mensagem, hoje eu fui reler isso e eu fiquei pensando, veja se faz sentido. Você é uma pessoa que se olha no espelho e você viu, sei lá, que não tem nenhuma espinha, beleza? De repente, você sai do espelho e alguém chega para você e fala, tem uma espinha na sua testa. Você não tem um espelho, você não consegue se ver. E você não consegue sentir. No que você vai acreditar? Tem uma espinha na minha testa. Essa pessoa está me falando, ela está me vendo. Tem uma espinha na minha testa. Você acabou de olhar no espelho, você viu que não tinha, mas você deixou de olhar no espelho. Vai que você não viu direito. E quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ver como o amor próprio está relacionado com a fé. E não só esse texto falou sobre fé, mas o texto de Romanos, que disse assim, que ele não falou do amor próprio, né, mas ele falava dessa questão da autoestima, do conceito equilibrado, e ele termina dizendo assim, à medida da sua fé. O amor próprio, ele está relacionado com a sua fé, e o amor é a sua identidade, você é o amado. Quando você se olha no espelho e você esquece aquilo que você viu, você esqueceu a sua identidade de amado, você esqueceu que Deus disse que você é o amado. A Bíblia, ela não quer dizer para você que você, Deus te ama, beleza, valeu, não. Deus quer que você acredite na sua identidade. Para a gente não esquecer quem nós somos, você precisa praticar a fé. Para você não esquecer quem você é, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que orar e você vai ter que ter comunhão, porque a palavra de Deus fala que você pode ser como um homem que vai se olhar no espelho e jamais vai esquecer a sua identidade. E você pode. Você precisa praticar a sua fé. E eu queria que você tentasse sair daqui com essa mentalidade de que, além de você ser o amado, você precisa praticar essa fé. E eu acho muito legal a forma como esse texto termina, o de Tiago, porque ele fala assim, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. Você quer ser feliz? Você quer viver a felicidade verdadeira? Você precisa saber quem você é. E você é o amado. Não tem como você ser feliz sem saber quem você é de fato. E se você não pratica a fé, você vai acreditar naquilo que as pessoas dizem sobre você. Se você não acredita e não pratica a fé e aquilo que Deus tem falado na Bíblia, você vai ser aquela pessoa que o mundo diz que você é. Você vai ser aquela pessoa que seus pais dizem que você é. Você vai ser aquela pessoa que você diz que você é. E você vai deixar de ser aquela pessoa que Deus disse que você é. E isso é prática. Quando Deus falou para mim que Ele queria curar a minha baixa autoestima, a primeira coisa que Ele falou foi, não vai ser de hoje para amanhã. E de fato não foi, porque isso já tem 7 anos. E Deus tem tratado isso continuamente. Mas eu queria trazer essa verdade para vocês hoje. É uma reflexão. Porque eu sei que vocês já sabem que vocês são amados. Mas não deixe de praticar a palavra de Deus e praticar a fé. Porque senão você vai se olhar no espelho e Deus vai dizer, eu te amo. E daqui a pouco você vai estar com garotos na sua escola ou com meninas na sua escola que você acha que te completam, que dizem palavras bonitas e você acha que aquilo é a solução da sua vida. Ou às vezes você vai se meter em outras enrascadas porque você esqueceu qual é a verdade sobre você. Eu queria que você fechasse seus olhos e conversasse um pouquinho com Deus. Se você não tem essa verdade bem enraizada no seu coração, fala para Deus assim, Deus, eu quero entender o teu amor por mim. E eu quero entender que eu sou mais do que aquilo que dizem que são, que eu sou. Entender que eu sou o amado. Que Deus parou um tempinho da vida dele só para te formar. Um versículo que eu gosto muito, que está em Salmo 139, que diz, o salmista fala assim, pois me fizeste de modo especial e admirável. E Deus te desenhou, parece aquela música, né? Mas é verdade. Ele te formou. Ele te criou. Você é criação, você não é uma pessoa qualquer, você não é um erro nesse mundo. E se você quer viver feliz, você precisa saber qual é a sua identidade. E a identidade, a nossa vida gira em torno do eixo do amor. Se você não se ama, se você tem dificuldade em se perdoar, em aceitar os seus erros, eu queria te desafiar a dar um passo de fé e falar assim, eu vou me amar. E eu vou me perdoar. Talvez tenha algo que você tenha feito, que você não consegue admitir, você não consegue nem reconhecer. Se desafie agora a se perdoar. Faça a sua oração agora. Se o teu desafio, talvez o teu desafio agora não seja o amor próprio, mas seja o amor ao próximo. Pede para Deus também alimentar esse amor no teu coração. Deus, nós somos quem somos, porque o Senhor nos fez. Ai, Pai, nunca deixe a gente esquecer isso, Deus. Nunca deixe a gente esquecer que o Senhor nos conhece por inteiro, Deus. Que o Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece as nossas falhas. Nos ensina a amar aquilo que somos. Deus, que essa seja uma geração que se ama, não por arrogância, nem porque dizem que a gente tem que fazer isso, mas porque a nossa identidade é ser amado por Ti. Fomos escolhidos pelo Senhor. Deus, nos ensina, Pai, a amar a quem somos, para que a gente possa viver a identidade e para que a gente seja feliz, como disse o texto de Tiago. Pai, se existe alguém aqui com falta de fé, que o Senhor esteja alimentando a fé dessas pessoas, Pai. Deus, eu clamo para que a gente possa praticar aquilo que a gente ouve aqui na Tua igreja. Deus, quantas vezes a gente chega aqui, senta, escuta e não faz nada para mudar. Deus, não permita que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou, mas que a gente saia cada vez mais renovado, transformado e reconstruído por Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos ensine a viver essa vida, essa caminhada cristã na base do perfeito amor. Como a gente comentou, as inseguranças, os medos são reflexo de uma falta de autoaceitação. E eu quero clamar agora, em nome de Jesus, para que o Senhor tire toda a mentira que está sobre a mente dessas pessoas aqui, Deus. Pai, quebra toda a falsidade, quebra toda a palavra do inimigo que tem colocado eles contra a Tua verdade, ou tem colocado essas pessoas no chão, Deus. Mas eu Te peço, Pai, para que em nome de Jesus, o Teu amor seja maior que tudo isso. A Tua palavra fala, Deus, que o amor lança fora todo medo. Deus, nos ensina a viver à base do Teu amor. Nos ensina a reconhecer esse amor, para que a gente não se entregue às paixões do mundo, Deus. Para que a gente não se entregue às mentiras que são contadas lá fora. Deus, para que a gente não se entregue às mentiras que o nosso próprio coração nos conta, Deus. Mentiras sobre quem somos. Mas para que a gente se entregue na Tua verdade, de que fomos amados e escolhidos por Ti, Deus. A Tua palavra fala que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Pai, que a gente aceite esse amor para que possamos amar a nós mesmos e amar aquele que está do nosso lado. Deus, que o Teu Espírito, Pai, transborde na vida de cada um que está aqui. E eu venho clamar, Deus, por essa geração, por essa juventude, por esta igreja, para que sejamos um, que o amor nos una, que o amor nos faça um. Deus, que seja um resto de ano onde a gente possa viver o Teu amor sobre as nossas vidas. E como a gente cantou, a liberdade que está no nosso meio, que traz a Tua misericórdia, a Tua graça, que tudo isso sempre nos renova, nos encha, nos transforme. Faz de nós aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Deus. Pai, continue falando aos nossos corações, para que sejamos mais parecidos contigo, Deus. Em nome de Jesus. Coloca teu coração diante de Deus. A gente vai cantar uma canção. Se Deus falou ao seu coração de alguma forma, se você precisa confessar algum pecado, ou se você tomou alguma decisão hoje, eu queria convidar você a procurar alguém de confiança, um conselheiro, um líder de célula, a mim, o pastor Rômulo. Mas não deixa teu coração sair frio daqui. Não deixa ele esfriar. Que o Espírito Santo possa estar sempre te enchendo de amor e trazendo a verdade dele no teu coração. Amém?